As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
O convidado de hoje das Quintas do Avante licenciou-se em pintura em 2013 pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e em 2016 em cinema, ramo realização, na Escola Superior de Teatro e Cinema. Entre 2016 e 2020 foi assistente do realizador e artista plástico Gabriel Abrantes, tendo colaborado em filmes como Diamantino, um filme que ganhou o Grande Prémio da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, e Les Extraordinaires, Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre. Foi também assistente de realização das curtas-metragens Luz de Presença, de Diogo Costa Amarante, e O Cordeiro de Deus, de David Pinheiro Vicente, tendo desempenhado diversos cargos de produção em obras de realizadores como Teresa Vilaverde, Marco Martins, João Nicolau, Carlos Conceição, João Salavisa, Marta Mateus e Leonor Noivo. A sua primeira curta-metragem, A Barriga de Mariana, fez parte da competição nacional do Festival Indie Lisboa em 2018, tendo estreado em televisão no ano seguinte. A sua segunda curta-metragem, Francisco Perdido, produzida com o apoio financeiro da Fundação GDA e do Cineclube do Barreiro, encontra-se atualmente em pós-produção. Sejam bem-vindos às Quintas do Avante. Hoje recebemos Frederico Mesquita. Olá, Frederico, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estares no Quintas do Avante.
Obrigado também pelo convite. Tenho muito gosto de estar aqui.
Olha, começava por te perguntar também para contextualizar os nossos ouvintes, porque tu já fizeste, já desempenhaste uma série de trabalhos, tarefas diferentes no âmbito do cinema. O que é que distingue o trabalho de realização, da produção e da edição de um filme e do que é que tu mais gostas em cada uma dessas vertentes em torno do cinema?
Então, eu acho que existem dois tipos de cargos fundamentais em cinema. Há a vertente de produção, que é uma vertente mais prática, que toma contacto com aspectos mais práticos da vida de um filme, e depois há os cargos artísticos. Eu diria que assim, os dois cargos à cabeça que são fundamentais na execução de um filme é o do produtor e o do realizador. O realizador é a pessoa, digamos, que tem visão artística, que pelo menos em Portugal, como as equipas são mais pequeninas, normalmente é quem escreve o realizador, tem as ideias de estéticas e coordena os atores e no fundo coordena todo o trabalho artístico de um filme. E quando eu digo coordenar é importante porque um filme tem muita gente na equipa e portanto qualquer cargo que tu tenhas assim de chefia, digamos assim, as pessoas são sempre coordenadoras, porque têm sempre à volta delas uma série de pessoas que vão recebendo indicações e que vão fazendo as coisas acontecerem. Ou seja, é muito importante esta ideia de que o cinema nunca se faz sozinho, um realizador nunca está sozinho, um produtor nunca está sozinho. Por outro lado, o produtor digamos, toma conta dos aspectos mais pragmáticos, sobretudo a questão do financiamento, não é? É a pessoa que arranja o dinheiro para se fazer o filme e que depois distribui o dinheiro pelas diversas necessidades do filme, não é? Contrata a equipa, arranja os locais de filmagem, contrata os atores, trata dos transportes, das refeições, garante que existe uma câmara e que existe película ou que existe material de som, enfim, essas coisas todas. Portanto, eu diria que são, no fundo, a parelha produtor-realizador no fundo é aquilo que faz o filme acontecer. Ou seja, é muito importante que estas duas pessoas se entendam bem uma com a outra.
Uma na vertente artística e outra mais na vertente logística, digamos assim.
Exatamente.
E para ti, do que é que gostas mais em cada uma dessas frentes, da realização e da produção?
Eu gosto muito de fazer direção de produção e realização porque são os cargos que existem num filme que são os mais longos. Ou seja, o realizador e o diretor de produção são as pessoas que entram primeiro num filme. O realizador, porque escreve o argumento e depois faz uma coisa que no cinema nós chamamos de planificar o argumento, que é definir, pegar naquelas palavrinhas que estão escritas no argumento e imaginar aquilo em planos, não é? Com os atores e com os locais. E, portanto, é uma pessoa que é a única pessoa, na verdade, das poucas pessoas que está do início ao fim. E depois o diretor de produção, que no fundo é um braço direito do produtor, porque é preciso distinguir, o produtor é aquela pessoa que arranja dinheiro e que faz a coordenação geral do projeto, e o diretor de produção é a pessoa que gasta o dinheiro na parte de pré e produção, ou seja, é a pessoa que prepara a rodagem, no fundo. E o diretor de produção também é uma pessoa que começa muito cedo, porque pode até começar, como em certos casos, numa altura em que o dinheiro ainda não tem, o filme ainda não tem dinheiro todo. Porque, por exemplo, há casos em que um diretor de produção é chamado em que o produtor diz: olha, tenho 500 mil euros para fazer este filme, está aqui o guião, confirma-me, por favor, se com 500 mil euros é possível fazer este filme ou se é preciso arranjarmos mais dinheiro. E depois, em função daquilo que o diretor de produção diz ou não, decide se é preciso arranjar mais dinheiro ou se faz o filme com o dinheiro que existe e em que condições. Portanto, o diretor de produção, no fundo, é assim digamos, o gestor financeiro do dinheiro do produtor.
O facto de teres trabalhado nessas várias vertentes do cinema foi uma opção ou também foi algo ditado pelas oportunidades que o cinema proporciona em Portugal?
Foi editado sobretudo, mas neste momento é uma opção, porque eu sempre gostei de fazer produção, mas eu estudei para ser realizador e o meu sonho mesmo era realizar filmes, mas em Portugal é tão difícil arrancar uma carreira como realizador porque o dinheiro é muito pouco e há muito pouca possibilidade de entrar no ramo da realização como jovem. E porque a fasquia está muito elevada, os apoios são muito escassos e é mesmo muito complicado. Os poucos jovens que vão conseguindo fazer filmes ou fazem-nos com muito pouco dinheiro e com muitos favores e muito sacrifício pessoal e das famílias que muitas vezes investem dinheiro, ou tiveram o milagre ou a sorte ou enfim, o génio de conseguirem ter um filme num festival muito importante. E, portanto, o sistema de financiamento público do Instituto de Cinema é um bocadinho macabro. E a minha opinião é que, como eles não têm muito, nem sempre têm a capacidade ou a visão de avaliar projetos, avaliam muito em função daquilo que é o percurso do realizador. E, portanto, se há um jovem realizador que tem um filme num festival importante, é muito provável que esse jovem realizador depois acabe por ter um apoio. Porque eu acho que é esta forma um bocadinho.
Afunilada, não é?
Exato, problemática de. Eu acho que os júris não avaliam tanto um projeto, avaliam mais a carreira do realizador. E é muito difícil porque um jovem realizador é suposto não ter carreira, não é? Portanto, o que o ICA espera de nós é que mesmo um jovem realizador que só tenha estado na escola de cinema já tenha provas de que é um gênio. E eu acho que é aí que reside um bocadinho o drama de se começar uma carreira como realizador.
Há um certo paralelismo entre isso e, por exemplo, a carreira científica, não é? O jovem cientista que não tem publicações está sempre dependente e está sempre a contribuir para a publicação de outros que já têm muitas publicações.
Exato, exato, exato. É um bocadinho isso que é. Eu não percebo porque é que o currículo do realizador conta tanto numa candidatura de primeira obra, não é? Porque é suposto não ter currículo. Se nós
Claro.
olharmos para a história do cinema, não é? Um jovem realizador nos anos 50, se calhar nos Estados Unidos, era um realizador que já tinha feito três ou quatro longas. Hoje em dia é considerado um realizador já com carreira uma pessoa que tem duas curtas, e duas curtas não é mostra significativa daquilo que é a capacidade de uma pessoa fazer arte ou não. E portanto eu acho que nós vamos baixando sempre a fasquia até ao absurdo de é suposto que um rapaz que esteja na escola de cinema já tenha um filme num festival importante. E eu acho que isso é uma inversão completa daquilo que devia ser a lógica, não é? O que se devia fazer era ajudar os realizadores a fazer filmes e não pedir aos realizadores que nos provem o quão são capazes de ser geniais. Eu acho que falta muito essa base de apoio. E, portanto, eu estudei para ser realizador, mas, como sempre gostei de fazer produção, acabei por enverdar por esse caminho, sendo que prefiro fazer direção de produção porque é um cargo em que eu tomo contacto com muitas das fases do filme. E, portanto, eu, como gosto mesmo é de fazer filmes e de os acompanhar do início ao fim, acho que escolhi o cargo que é aquele que mais tempo passa a fazer o filme.
Olha, ao contrário, se calhar, do que é do senso comum, o cinema em Portugal não tem um problema de qualidade, a questão não é essa, não é? E, portanto, a questão que eu te punha, dentro daquilo que acabaste de dizer, sobre as possibilidades que se oferecem aos jovens, realizadores em Portugal, é: nós estamos a falar de que montantes, relativos aos apoios que o ICA tem, sobretudo para os jovens realizadores. E o que é que tu achas que deveriam, quais deveriam ser os montantes disponíveis para pelo menos acolher um conjunto suficiente, digamos assim, de projetos de qualidade para jovens realizadores, por exemplo?
Então, eu posso dar um exemplo. Neste momento, eu não vi agora os concursos deste ano, mas há de ser à volta disto. Os apoios para fazer uma longa-metragem em Portugal são, se for uma primeira obra, são 500 mil euros, e se for não uma primeira obra, são 600 mil. E para uma curta-metragem são 50 mil. O que eu acho que aqui já existe uma desproporção, porque eu acho que qualquer pessoa que tenha feito produção sabe que o grosso de um filme se gasta na rodagem. A rodagem é a parte do filme que consome mais dinheiro. E portanto, se nós pensarmos que uma longa-metragem tem 6 semanas e 600 mil euros, imaginemos, uma curta-metragem que tem uma semana deveria ter 100 mil euros. Ou seja, eu acho que aqui já à cabeça há uma grande desproporção. Eu acho que os apoios para curtas-metragens são muito desproporcionais. E, portanto, o que acaba por acontecer quando temos uma curta-metragem com 50 mil euros é reduzir logo à cabeça os ordenados de toda a gente. Não conheço, eu nunca trabalhei numa curta-metragem em que se pagasse o mesmo ao dia que se paga numa longa-metragem. E eu acho que é logo por causa desta desproporção de financiamento. E depois o que acontece é que, ao contrário das longas-metragens que têm um programa de apoio individual só para primeiras obras, o que acontece, e eu não tenho a certeza se isto é bom ou não tenho uma opinião formada sobre o assunto, é que no apoio às curtas-metragens concorre toda a gente, sendo que 50% do valor destinado a esse concurso é para primeiras obras de realizadores. Ou seja, se existem 120 mil euros a distribuir por diversas obras, 50% dessas obras têm que ser primeiras obras. Eu não tenho a certeza se isto é bom ou não, mas acho que devia haver muito mais dinheiro para primeiras obras, porque acho que o ICA acaba por financiar 6 ou 7 primeiras obras de curta-metragem por ano. E em Portugal fazem-se para aí 20 ou 30 curtas-metragens todos os anos, e portanto significa que pelo menos 3 quartos destas curtas são feitas com apoios ainda menores do que os do ICA. Portanto, no meu caso, eu nunca fiz uma curta minha com mais de 10 mil euros. O que significa que toda a gente trabalhou grátis e o material foi emprestado e as refeições foram oferecidas e a mãe da minha namorada vai fazer um tupperware com comida para levar para a rodagem. No fundo, é só assim que se consegue fazer filmes.
Ok, nós já vamos regressar a estes assuntos. Eu agora queria que tu me falasses um pouco deste teu percurso que vai da imagem estática, digamos assim, da pintura, embora possa haver muito movimento numa pintura ou numa fotografia. E vais então para a imagem em movimento, para o cinema. O que é que te levou primeiro a uma coisa e depois à outra? E que possibilidades diferentes é que se abrem nestas duas vertentes?
Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada artisticamente, mas acho que mais do que fazer, eu sempre gostei muito de saber e ler e ver coisas. E na altura, quando eu saí da escola secundária, fazia todo o sentido eu estudar pintura, porque eu era uma pessoa muito interessada pelas artes plásticas e sobretudo por arte contemporânea, desde o início do século XX até aos anos 50, até à pop-art, até à arte conceptual. E portanto eu queria ser um artista plástico, só que à medida que fui andando na Escola de Belas Artes percebi que a arte contemporânea caiu num buraco ainda pior do que o cinema, porque é uma arte completamente liberalizada, em que é muito difícil também viver-se como artista plástico, porque as galerias abrem muito poucas portas e consomem também muito dinheiro, porque têm pedem percentagens de lucros também são muito altas, e portanto é mesmo muito difícil ser um artista plástico em Portugal e viver disso. Ou seja, para mim, mais do que fazer arte, eu quis perceber logo desde o início se era possível eu ser um artista em Portugal. E como ao mesmo tempo que estava a estudar nas Belas Artes, tinha muito tempo livre e ia muito à Cinemateca, acabei por me interessar muito por cinema e achei que fazia sentido estudar cinema, porque fiquei completamente apaixonado. E também porque percebi que no cinema há uma coisa que não existia nas Belas Artes, que é a componente do trabalho, que é, eu mais do que fazer cinema, eu gosto de trabalhar em cinema, porque o cinema é uma coisa que é todos os dias da nossa vida, não é? Eu vou, acordo, vou para o escritório, fico à procura de locais de filmagem, fico a contactar pessoas. Eu gosto muito dessa parte prática da vida do cinema, que é como uma vida, é como ter filhos, é como ter uma namorada, é uma coisa muito pragmática que me fascina muito. E nas artes plásticas não é bem assim, é uma coisa muito mais solitária, é uma coisa muito mais que depende de um esforço muito grande pessoal, e pronto, é uma coisa muito, muito, muito solitária, eu acho. E o cinema é uma coisa coletiva, e isso é que me interessa. Eu gosto mesmo é de falar com pessoas. E o cinema, na verdade, mesmo como realizador ou como produtor, é sempre uma negociação com pessoas. Nós estamos a negociar a toda hora, estamos sempre a falar com pessoas e a dar e receber dessas pessoas. Eu acho que isso é que fez com que eu ficasse tão apaixonado por cinema E por trabalhar em cinema mais do que ser realizador ou produtor, eu gosto mesmo é trabalhar em cinema e estar com essas pessoas.
Ok. Tu já trabalhaste em filmes sobre temáticas muito diferenciadas, por exemplo, o Diamantino, que era sobre um futebolista madeirense ultra famoso que tem um rebate de consciência política, o Nação Valente, que trabalha a nossa eterna questão da guerra colonial. Mas misturam-se nestes temas sérios uma abordagem às vezes burlesca e até surrealista. Como é que estes instrumentos de composição de uma obra de arte, ou seja, o burlesco, o surreal, enfim, esses recursos, contribuem para o debate, aliás, sobre esta temática no espaço público, ou sobre as temáticas que abordam no espaço público?
Eu acho que vou ter um bocadinho de dificuldade em responder a isso, porque eu acho que quando se faz um filme durante muito tempo, é mais verdade isto para mim no Nação Valente do que no Diamantino, porque no Diamantino eu acompanhei só muito a fase final do filme, apesar de tive uma relação de trabalho muito longa com o Gabriel e, portanto, tenho esse entendimento artístico com ele, mas no Nação Valente é mais pragmático. Mas ainda assim, eu acho que quando eu trabalho muito tempo num filme, acabo por ter uma certa dificuldade em olhar para ele como uma obra artística, porque para mim é. Quando eu olho para aquele filme, eu imagino o tempo que eu tive em Angola, o tempo que eu tive em Portugal, as dificuldades que foi arranjar um gerador, sei lá, essas coisas todas pragmáticas. Mas pronto, eu diria que eu, à partida, quando decido fazer um filme ou não, porque eu felizmente tenho tido sempre essa sorte de nunca me sentir obrigado a fazer um filme. Quando me falam de um filme ou me mandam um argumento, eu tenho que gostar do argumento e tenho que. Sobretudo gostar do realizador, e portanto, felizmente, todos os realizadores com quem eu trabalhei, eu sempre gostei de trabalhar, que são pessoas não só muito talentosas, como pessoas muito humanas. E portanto, eu diria que para mim isso é o aspecto mais importante, que é a humanidade do realizador, que é se é uma pessoa que é respeitadora, que não é, que é justa. Essas coisas para mim são fundamentais, porque é um trabalho de muitos meses que dá muito trabalho e dá muitas dores de cabeça, e há muitas reuniões, e há. Quando fizemos o Nação Valente, eu estava em casa da mãe do realizador, do Carlos Conceição. Portanto, há ali uma intimidade que é muito grande. E se a pessoa, se não houver afinidade, não, depois aquilo também não resulta, não é? Porque é muito tempo passado em conjunto. São muitas. O Carlos acordava de manhã deprimido e íamos conversar para o quarto dele, não é? Portanto, essas coisas acontecem. Ou eu acordava deprimido porque não estava a conseguir arranjar dinheiro para não sei o quê. Portanto, é bom que as pessoas se deem bem, não é? Porque são muitos meses a trabalhar.
Já agora, que possibilidades diferentes é que oferece uma curta-metragem em relação a uma longa-metragem? O que é possível fazer com uma coisa que não faz tanto sentido com outra?
Eu acho que me divirto mais em curtas-metragens porque o processo é mais. Isto parece que é um bocadinho contraditório com o que eu disse há bocadinho, mas é mais rápido, é mais dinâmico, digamos. Mesmo assim é longo, mas é mais dinâmico. Ou seja, e como nem sempre há dinheiro para tudo, obriga a uma criatividade muito maior no que toca ao orçamento. Que é pensar uma curta-metragem, é logo pensar um sistema de produção. Porque, como sabemos que há muito menos possibilidades de financiamento à partida, obriga-nos logo a pensar os termos do filme. E é, por exemplo, quando se faz uma curta-metragem em que há poucos decors, começa-se logo a pensar: ok, isto é a casa de algum amigo nosso, tem que ser a casa de algum amigo nosso, nós não vamos ter dinheiro para pagar um decor. E, portanto, é um processo muito mais. E como as equipas também são mais pequenas. Há mais flexibilidade, as pessoas são mais, tendencialmente são mais flexíveis e, portanto, há muito mais energia, as coisas são mais rápidas, estão sempre a acontecer. Nas longas metragens, isso acontece muito, mas é mais próximo da rodagem. Há uma fase inicial muito de martelar o orçamento, de fazer contas, de estar ali à volta dos números e ir mudando e mudando. E, portanto, eu acho que as curtas metragens, depois, do ponto de vista da distribuição, as curtas metragens têm um. Pelo menos em Portugal tem distribuições muito boas, vão sempre para milhares de festivais, mas depois é muito difícil projetá-las em sala, porque não têm as salas, quando projetam curtas, normalmente são em complementos de longas-metragens. As longas-metragens, por outro lado, têm esse canal de distribuição adicional que no fundo que é onde gera a receita, porque a verdade é que como as longas-metragens são muito mais caras, e muitas vezes têm fontes de financiamento que não são a fundo perdido, não é? Às vezes têm que gerar lucro, não é? E, portanto, os produtores apostam muito em distribuições em sala, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Até porque a maior parte das longas-metragens são coproduções internacionais e, portanto, os produtores, como arranjam financiamento estrangeiro, sobretudo em França, depois acabam por querer distribuir lá para tentar ter algum retorno financeiro. As curtas-metragens não dão retorno financeiro à partida, não? Quer dizer,
Ok.
acho que não dão, não sei se alguma vez deu, é possível que sim, mas comigo acho que não.
Bom, isso leva-nos aqui às duas questões que eu ainda tinha para te fazer. A primeira, nós há pouco já falámos numa geração de pessoas muito qualificadas a fazerem obras de grande qualidade no cinema, sobretudo face às condições das quais dispõe em Portugal. Queria-te perguntar se o modo como o mercado da imagem e as próprias políticas públicas se organizam e condicionam a vida destas pessoas e as suas criações. Faz desta continuidade artística um ato de resistência.
Sim, sem dúvida. Sobretudo nos jovens, não é? Porque eu estudei na escola de cinema e comigo saíram várias pessoas com vontade de ser realizadores. E nós, para conseguirmos fazer os nossos filmes, foi muito graças à entreajuda que fomos dando uns aos outros, que é, ok, sabemos que das 30 pessoas que saíram nos últimos 3 anos na escola de cinema a quererem ser realizadores, se calhar só duas ou três é que vão conseguir o financiamento Wiki e fazer uma obra com um bocadinho melhores condições. E então o que é que se faz aos outros filmes, às outras pessoas, não é? E a única forma de se fazer esses filmes é com essa ajuda, é ligarmos uns aos outros e dizer, olha, ajuda-me aqui um dia, depois ajudo-te outro no teu filme, e fazemos um bocadinho os filmes uns dos outros sem receber nada ou receber assim muito, muito pouquinho, com muito investimento pessoal, porque, por exemplo, eu neste momento estou a terminar o meu filme a pôr dinheiro próprio, que é o dinheiro que estou a ganhar da longa-metragem que estou a fazer. Portanto, eu faço uma longa-metragem porque recebo bem e depois uso esse dinheiro para acabar a curta que não consegui fazer com o dinheiro. E, portanto, no fundo, há aqui um ciclo um bocado vicioso que acontece. Eu acho que isto acontece a mais pessoas, não sou só eu. Muitos dos meus colegas que não conseguem financiamento Wicca para fazer curtas estão a usar o dinheiro do outro trabalho, que também é do cinema. Portanto, acaba por acontecer um bocadinho assim.
Existe uma imigração de realizadores e produtores portugueses forte ou não?
Eu não
Ok.
sinto. Porque apesar de tudo, eu, por exemplo, se eu quisesse só ser realizador, se calhar emigrava, mas eu acho que eu não emigrei por duas razões. A primeira é porque eu gosto muito de cinema português e eu só quero fazer cinema português. Não porque eu seja nacionalista, mas porque eu gosto mesmo do cinema que se faz cá e quero fazer cinema de língua portuguesa. E depois, porque mesmo não sendo realizador, há trabalho. Pelo menos para mim tem havido trabalho. E portanto, ok, eu posso não ser realizador a 100%, mas pelo menos consigo continuar a trabalhar em filmes de pessoas que eu admiro. E portanto, há muitos realizadores com os quais eu quero trabalhar, há muitos filmes que estão a ser feitos em que eu quero participar. E portanto, é isso que eu acredito que, como eu, há outras pessoas que têm esta vontade de continuar a trabalhar em cinema, porque o trabalho de cinema não é só isso de quero ser um realizador e vou fazer. Há muitas coisas que se pode fazer, há muitas formas de se ajudar um filme, e há pessoas como eu que querem ajudar e fazer parte de um filme. E acho que essa que é a parte importante, e que é a parte que acaba por ser triste com este abandono um bocado que os governos sucessivos continuam a votar o cinema, porque o cinema é trabalho. E todo o dinheiro que um filme tem é gasto em trabalho, é gasto em ordenados, é gasto em refeições, é gasto em transportes. No fundo, o cinema é um grande motor da economia, não é? Portanto, se houvesse muitos filmes a gastarem milhões de euros em Portugal, esse dinheiro volta todo para Portugal, volta em forma de impostos, porque as pessoas que recebem dinheiro pagam impostos, e porque vão comer a restaurantes, os donos desses restaurantes também pagam impostos, porque são alugam viatura, não sei o quê. Portanto, felizmente houve um incentivo há uns anos, que é o Fundo do Turismo, que apoia obras que gastam dinheiro em Portugal. Eu acho que isso é uma ótima iniciativa e acho que devia haver mais coisas do género para, no fundo, ajudar as produções portuguesas a terem mais dinheiro, com a consciência de que esse dinheiro, na verdade, é investido em Portugal.
Voltando aqui à questão da divulgação dos filmes, como é que tu vês a existência de espaços de divulgação, no caso da Festa do Avante, é para grandes públicos, mas poderíamos falar também, por exemplo, do movimento cineclubista como um outro espaço de divulgação para lá do circuito comercial. Quão importantes são estes espaços de divulgação para o cinema português?
Eu acho que são fundamentais, e acho que devia haver cada vez mais, ou seja, cada vez que nasce um cineclube ou que um cineclube programa um filme, eu acho que é uma vitória para a produção em Portugal, mesmo que o filme não seja português. O que eu acho é que muitas vezes ou estes cineclubes não têm muitas condições de projeção, ou porque não têm dinheiro para ter um projetor de grande qualidade, ou as salas muitas vezes são salas da junta de freguesia, ou salas emprestadas. Portanto, isso também faz com que os filmes percam, não é? Depois as pessoas vão ver esse filme a achar que aquilo estava com pouca qualidade, ou... porque depois às vezes essas salas não fazem verdadeira justiça ao filme, apesar das boas intenções, e porque não há uma... porque esses cineclubes muitas vezes não têm apoio à distribuição, e portanto, pelo menos na minha experiência, eu sei que as pessoas vão ver o filme porque viram um cartaz na rua, ou porque viram um anúncio no Instagram ou no Facebook, e um cineclube que não tenha um póster espalhado pelas ruas das cidades, ou que não tenha um Instagram pago, ou que não tenha um Facebook pago, tem muito pouca possibilidade das pessoas lá chegarem. Portanto, o que nós vemos é que nos cineclubes só vão os cinéfilos, na verdade, que são as pessoas que andam a pesquisar que filmes é que andam e que não são tão satisfeitas com o El Corte Inglês e com o Colombo, então vão ver a que salas é que há em Lisboa que projetem filmes interessantes. Ah, descobri este cineclube, ok, vou contar aos meus amigos. E, portanto, são as pessoas realmente que procuram e que se interessam, não é o público comum, não vai aos cineclubes.
Para terminarmos, em que projetos é que tu agora estás a trabalhar, para além do Francisco Perdido, que presumo que possa já ter também já uma perspectiva de data para lançamento, e pronto, quais são esses projetos? Se querias falar um pouco sobre eles.
Sim, para além de acabar o meu filme, que neste momento está a sair da minha conta bancária e da minha coprodutora, que também tem uma conta bancária, que também está a despender dela. Neste momento estou a ajudar uma amiga que está a fazer um filme também, que tinha muito pouco dinheiro, gastou-o, teve muitos azares, e agora está a tentar terminar o filme, e portanto estamos a fazer assim uns últimos dias de rodagem sem dinheiro e com muita ajuda de amigos. E depois, no meu trabalho do dia-a-dia, estou a preparar uma longa-metragem para ser filmada no final do ano.
Ok, muito bem. Olha, fica aqui o convite para ti, para poder estar presente nesta edição da Festa do Avante 2023. Vai ter lugar nos dias 1, 2 e 3 de setembro, nas Quintas da Atalaia e do Cabo, na Amora, no Seixal. As entradas permanentes da festa já estão à venda, para quem quiser começar a assegurar desde já o seu lugar. A própria construção da Festa do Avante vai também começar em breve, com jornadas de trabalho, que é, digamos, a festa antes da festa. Francisco, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui nas Quintas do Avante. Espero que nos vejamos na festa, num cineclube ou numa outra sala qualquer. E desejo os maiores sucessos para o teu trabalho.
Obrigado também, obrigadíssimo.
Obrigado.
Obrigado.
Podcast da Festa do Avante.